Você está ouvindo Altas Conversas, Altas Habilidades, com a doutora Denise Arantes Breiro.
Olá, eu sou Denise Arantes Breiro, psicóloga, especialista em altas habilidades e superdotação, e este é o podcast Altas Conversas, Altas Habilidades. No episódio de hoje, eu gostaria de trazer um tema relacionado à dupla excepcionalidade ou dupla condição. Na literatura, quando a gente encontra esses termos, dupla excepcionalidade ou dupla condição, significa que a gente está dizendo que a pessoa tem altas habilidades de superdotação e junto das altas habilidades de superdotação ela tem algum outro tipo de funcionamento neurotípico, que pode ser o TDAH, por exemplo, que pode ser o autismo, ou que pode ter relação com algum transtorno de humor, como o transtorno de ansiedade, transtorno depressivo e assim por diante, ou até uma deficiência, né? Hoje, especialmente, eu queria falar um pouquinho sobre a dupla excepcionalidade, que envolve as altas habilidades de superdotação e o TDAH. Trazer para você que acompanha aqui o podcast alguns sinais de alerta para a gente compreender esse funcionamento diferente, né? Porque uma coisa é a gente pensar no indivíduo que tem só altas habilidades, outra coisa é a gente pensar no indivíduo que tem só superdotação. E diferente disso tudo é a gente pensar no indivíduo que tem altas habilidades, superdotação e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade associados, ou TDAH. Essas pessoas, elas costumam ter muitas características da superdotação, como uma curiosidade, um vocabulário avançado, uma facilidade para o aprendizado, mas ela tem outras características que são muito particulares e muito específicas, como a hiperatividade ou a desatenção, alguma impulsividade, né, uma dificuldade de ouvir a informação completa, de observar o contexto completo e tomar alguma decisão, alguma atitude baseado naquela informação que ela conseguiu apreender, né? Então, da parte, ela tira uma conclusão como se aquela parte representasse o todo. São pessoas que, em alguns momentos, têm atitudes mais defensivas, procuram ficar um pouco mais isoladas, um pouco mais afastadas das outras pessoas. Tem uma tendência a ter dificuldade nas habilidades sociais, né? Na desenvoltura social, na conversação assertiva, uma dificuldade, às vezes, de expressar sentimento positivo. Na escola, a gente pode observar, por exemplo, crianças que costumam fazer as atividades de uma maneira muito rápida e descuidada, né? É veloz, mas não se preocupa muito com a acurácia, não se preocupa muito com a qualidade e com a completude daquela atividade. Faz para se livrar daquela atividade, né? Muitas vezes são crianças, por exemplo, e adultos, né, que têm dificuldades de organização, de planejamento, que têm o que a gente chama de uma miopia temporal, dificuldade de organizar a questão do tempo, né? Então, por exemplo, vai fazer uma tarefa e estima que vai demorar 40 minutos para concluir aquela tarefa. E demora um dia inteiro para concluir aquela tarefa, né? Então, esse planejamento do tempo, ele nunca corresponde, de fato, ao tempo gasto, né? Ao tempo total gasto para a execução daquela tarefa, né? Então, isso é muito característico de uma pessoa com TDAH, essa dificuldade de organização, de planejamento, de gerenciamento do tempo, uma dificuldade em lidar com a rotina, às vezes esquece de fazer coisas importantes no dia a dia, esquece de tomar banho, esquece de escovar os dentes, se perde em algumas atividades, né, que a gente chama aí de um hiperfoco, e acaba tendo dificuldade de cumprir as outras agendas previstas para aquele dia. São pessoas que no trabalho, por exemplo, têm dificuldade em gerenciar projetos de longo prazo, exatamente por essa dificuldade de planejar, de organizar, de gerenciar o tempo. Isso acaba afetando também o aspecto do trabalho. As pessoas que têm uma característica de hiperatividade, elas têm dificuldade de se manter sentadas, principalmente quando elas não têm interesse naquele assunto que está sendo abordado. Então fica uma certa inquietude corporal, uma necessidade de levantar, uma necessidade de sair, uma dificuldade de se manter engajado muito tempo em uma atividade. O que mais que a gente pode pensar em termos de características, né? Uma coisa que é muito marcada e que é muito presente no discurso dos pacientes adultos que eu recebo aqui na clínica é uma dificuldade em iniciar e finalizar tarefas. As pessoas superdotadas, né? Muitas vezes elas têm múltiplos interesses e aí elas podem ter dificuldade em concluir tarefas, mas não pela dificuldade de concluir a tarefa, né? Ou o curso, por exemplo. Mas isso está mais relacionado com o desinteresse, né? Então, eu perco o interesse naquela tarefa porque eu aprendi mais rápido. Então, o que uma pessoa típica levaria mais tempo para aprender, eu aprendo numa velocidade maior e aí eu consigo concluir aquele curso, aquela tarefa num tempo menor. Mas a pessoa com TDAH, na verdade, ela vai ter dificuldade mesmo em completar a tarefa. Não é nem que ela chegou a adquirir todo o conhecimento, por exemplo, em relação àquilo, mas é relacionado a essa dificuldade em iniciar, manter e completar as tarefas. São pessoas que também têm dificuldades com a questão da memória. A gente sabe que a atenção e a memória, elas estão muito conectadas, né? Então, eventualmente, superdotado com o TDAH, ele vai ter um pouco mais de dificuldade em armazenar informações. Quando a gente faz, por exemplo, testes de inteligência nas crianças e nos adultos, né? No caso do VISC ou da VAIS, né? As duas escalas que a gente usa mais no consultório para fazer a avaliação desses indivíduos, o que é um sinal de alerta para a gente muito importante é o resultado do índice de memória operacional. Geralmente é um resultado que está abaixo, comparando aquele indivíduo com ele mesmo. Então, às vezes, o índice de compreensão verbal ele pontua muito alto, mas no índice de memória operacional tende a haver uma diminuição na pontuação e, às vezes, também o índice de velocidade de processamento demonstra aí uma pontuação diferenciada. Às vezes, há uma discrepância grande aí entre esses índices na aplicação dos testes de inteligência. E aí, para finalizar, né, mais duas características que eu acho que também são bem presentes. Na verdade, três, né? Dificuldade em seguir regras. Não tem paciência para ler manual, não tem paciência para seguir uma receita, por exemplo. Faz de um jeito diferente, né? Tem dificuldade em seguir regras em determinados contextos. O pensamento também, às vezes, não é linear. Tem dificuldade em organizar o pensamento, em expressar oralmente e também se expressar por escrito. Às vezes, tem até uma esquiva, né? Evita escrever porque se cansa, evita ler porque se cansa, né? Então, tem dificuldades aí também nesse âmbito que são bem importantes. No caso das pessoas com TDAH, elas têm uma tendência maior também a se envolver em atividades perigosas, né? E aí, as altas habilidades de superdotação, elas trazem um balanço nesse sentido, porque o superdotado, ele tende a ser mais preocupado, né? E ele tende a ter uma noção mais clara de consequências de determinados atos, né? Então, isso faz com que, às vezes, haja um equilíbrio aí dessa impulsividade do TDAH, que às vezes coloca ele em risco, né? Uma coisa importante para a gente pensar em relação à dupla excepcionalidade é que a superdotação, ela muitas vezes auxilia a pessoa com TDAH, então ela consegue se virar bem nos diferentes contextos, porque a superdotação, né, essa inteligência acima da média compensa, isso faz com que ela mascare as dificuldades. Então, quando a demanda cognitiva não é muito alta, quando a demanda do dia a dia não é muito alta, a pessoa com TDAH consegue ter um funcionamento melhor. Mas se a gente tem uma demanda de trabalho muito grande, uma demanda cognitiva muito grande, as dificuldades do TDAH, elas tendem a aparecer com uma incidência maior. Então, sempre que a gente vai pensar em promover, por exemplo, ajustes dentro do contexto escolar, a gente tem que considerar a dupla excepcionalidade e pensar com muita cautela, por exemplo, numa aceleração de estudos ou no enriquecimento curricular, porque às vezes esse aumento da demanda cognitiva pode impactar negativamente na vida do indivíduo, porque vai acionar as dificuldades decorrentes e inerentes do TDAH, né? As pesquisas mostram, inclusive, que as pessoas com dupla excepcionalidade, né, com altas habilidades de superdotação e TDAH, elas tendem a ter um nível de felicidade menor, elas tendem a ter um autoconceito mais negativo e elas tendem a ter também maiores taxas de depressão. Então, a gente tem que cuidar muito disso, né? Tentar encontrar um equilíbrio ótimo para que aquela pessoa funcione na sua plena capacidade enquanto pessoa superdotada, mas que, ao mesmo tempo, isso não gere impacto negativo com relação ao TDAH. Tudo tem que ser pensado com muita cautela, com muito critério, para que a gente possa auxiliar esse indivíduo a se desenvolver da melhor forma possível, encontrar a sua melhor versão e ser feliz, né? Acho que o mais importante é isso, ser funcional, ser feliz, encontrar prazer e satisfação nas coisas que realiza. Muito bem, eu vou voltar a falar sobre o assunto da dupla excepcionalidade em novos episódios. Se você tiver alguma sugestão, alguma dica de tema, entre em contato comigo pelas redes sociais, @DeniseArantesBreiro. Vai ser um prazer receber a sua mensagem, a sua sugestão, a sua crítica, para a gente continuar trabalhando aqui no nosso podcast. Um abraço e até a próxima.
Você acabou de ouvir Altas Conversas, Altas Habilidades, com a doutora Denise Arantes Breiro. Siga nas redes sociais, @DeniseArantesBreiro e @NPaz_Superdotação para mais conteúdos. Edição por Fairus Produções. Trilha sonora original por Wills.